uma jovem de 21 anos é a mais recente receptora de um transplante de rosto da história dos Estados Unidos. Cirurgia que foi financiada pelo Instituto de Medicina Regenerativa das Forças Armadas, do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Um esforço para melhorar tratamento de feridos em batalha, né, que retornam com traumatismos faciais provocados por disparos de balas. Foi exatamente este o caso desta jovem, um trauma que ocorreu em 2014, quando ela tinha 18 anos. Ela disparou contra um tiro contra o próprio rosto. Após 3 anos, ela acabou recebendo esse transplante facial total, que começou em maio de 2017. Alguns dados sobre esse tipo de transplante: são 42 casos no mundo. O primeiro transplante foi realizado na França em 2005. Nós vamos entender melhor essa técnica, explicar esse caso. Vamos conversar sobre o assunto com o professor doutor Fábio de Freitas Busnardo. Ele é chefe do grupo de tumores cutâneos da disciplina de cirurgia plástica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Professor Fábio, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Bom dia, Roxane, bom dia a todos os ouvintes da Rádio USP.
Muito bem, essa informação foi tornada pública pela primeira vez numa reportagem da National Geographic, aí o mundo, essa informação correu o mundo, até a TV aqui no Brasil também fez, fantástico, programa fantástico da TV Globo, fez um desdobramento desse assunto, chamou bastante atenção em função do grave trauma que essa jovem sofreu, praticamente o rosto destruído. O que foi possível fazer, né, um esforço conjunto para realizar um transplante dessa natureza? Quer dizer, ele não é novidade, transplante de rosto, né, já são alguns casos realizados no mundo, mas é uma cirurgia, doutor Fábio, primeira dúvida, extremamente difícil, arriscada, até este momento bem sucedida, e em outros casos também?
Vamos tentar conceituar um pouquinho qual que é a indicação e as dificuldades relacionadas a esse tipo de cirurgia. Então, o tratamento de deformidade da face, ele é o dia a dia do cirurgião plástico que faz cirurgia reparadora. Normalmente, isso acontece quando é secundário a traumas, como é o caso dessa paciente. Algumas deformidades congênitas, quer dizer, o indivíduo nasce com uma alteração da face, ou secundário à retirada de tumores. Então, o indivíduo tira um tumor na face e depois tem que ser feita uma reconstrução. A maior parte das vezes, essa reconstrução é possível com o tecido do próprio indivíduo, quase na totalidade das vezes. Em algumas situações em que o defeito é maior, você pode também atuar tirando tecido de outros segmentos do corpo da pessoa. Por exemplo, a pessoa tem um tumor na mandíbula, tira um segmento que é um osso da face, você tira um osso da perna ou do quadril e consegue reconstruir aquilo. Mas existem algumas deformidades que são tão graves que, mesmo com tudo que existe de mais moderno na cirurgia plástica, a reconstrução não fica satisfatória. Essa própria paciente, vocês devem ter observado, ela teve antes vários procedimentos convencionais sem um resultado satisfatório. Uhum. Então, surgiu a ideia de como a gente faz transplante de outros órgãos, de coração, fígado, de rim, de transplantar a face de um doador cadáver, um indivíduo que morreu, para um paciente com uma deformidade grave da face.
Completo, né? Face completa.
Face completa. Os primeiros casos foram parciais. O primeiro caso, em 2005, foi um transplante que envolvia a região do nariz e dos lábios, não é? E logo depois de 3 anos, começaram a fazer os transplantes, realizar os transplantes faciais totais. Do ponto de vista técnico, é uma cirurgia complexa, mas essa transferência de tecido, os cirurgiões, por exemplo, aqui no Brasil existe capacidade técnica para realizar esse tipo de transplante. Uhum. Basicamente, a técnica envolve a retirada do tecido do doador cadáver, e a parte mais difícil é você revascularizar, quer dizer, ligar pequenos vasos que levem sangue a esse tecido e também ligar os nervos, que vão dar a sensibilidade e o movimento da face.
Uhum.
Isso exige o uso de microscópio, microcirurgia, mas isso do ponto de vista técnico, a cirurgia plástica do Brasil, ela é habilitada a fazer. O grande questionamento dessa cirurgia, e por isso que até hoje ainda é um procedimento experimental, o que quer dizer isso? É um procedimento que a gente ainda vai avaliar os resultados para ver se pode ser aplicado rotineiramente, como são os outros transplantes. É o viés da imunossupressão. Quer dizer, esses indivíduos têm que tomar para o resto da vida medicamentos que impeçam que aquele segmento que foi transplantado da face seja rejeitado. Quer dizer, que exista uma agressão do próprio organismo. Isso é bem estudado nos transplantes de órgãos vitais, coração, fígado, rim, mas na face ainda é um fato novo, né? Então, esses pacientes, esses 40 e poucos que foram transplantados, estão sendo avaliados e estudados a sua evolução para ver depois da aplicação disso rotineiramente.
Já houve, nesses casos realizados no mundo, um que tenha levado a rejeição, né? mesmo recebendo essa medicação de imunossupressores permanentemente, né? Já houve caso?
Sim, existem alguns casos. O primeiro caso, por exemplo, é uma paciente que foi transplantada em 2005, foi até muito divulgado à época, a paciente chama Isabelle Dinoir. Ela foi uma mordedura de cão grave, então saiu esse segmento da face, ela foi transplantada em 2005. E a rejeição é assim, a grosso modo, existem dois tipos de rejeição. Uma que a gente chama de rejeição aguda, e que ela leva na face a um processo inflamatório, às vezes o aparecimento de algumas feridas, e ela é tratada com o aumento da dose dos medicamentos imunossupressores, né? A gente sempre tem que trabalhar com essas drogas na menor dose possível, porque a longo prazo elas levam a problemas, aumentam a susceptibilidade a infecções, ao aparecimento de tumores, hipertensão. Então, a ideia é sempre trabalhar com o mínimo de dose. Mas quando tem esses episódios de rejeição aguda, você tem que aumentar por um período, controla aquele episódio, e depois o paciente segue. Agora, existe uma coisa que acontece também nos órgãos normais, a gente chama de rejeição crônica, que vai existindo uma diminuição da vascularização por essa agressão contínua do sistema imunológico, mesmo com o uso de drogas. E existia dúvida se isso aconteceria na face ou não. E essa paciente, a primeira transplantada, isso aconteceu, ela depois de quase 10 anos do transplante, em 2015, começou a ter esse episódio de rejeição crônica, que não foi controlado, e com o aumento das drogas de imunossupressão surgiram alguns tumores que a levaram à morte. Ela morreu em 2016, 11 anos após o transplante.
11 anos. Uhum.
11 anos. E tem um segundo caso, que é um caso na França, de 2010, que foi um transplante de face total, feito em Paris, por um cirurgião que chama Laurent Lantieri, que 6 anos depois também começou com esse episódio de rejeição crônica, que não foi controlado, e esse indivíduo acabou sendo retransplantado, agora em 2018, em janeiro. Então, esse é um indivíduo que ele tem 43 anos e ele tem agora a terceira face. Tem a face que ele havia nascido, que tinha uma deformidade congênita, ele foi transplantado em 2010, uma segunda face, e agora ele passou por um retransplante.
Nossa, que coisa, não?
É. Então, tudo isso, e mais alguns casos de pacientes que desenvolveram alguns tumores e não sobreviveram por conta desses tumores secundários à imunossupressão. Existem alguns casos.
O que a gente está dizendo é que os riscos, existem vários riscos.
Existem,
né?
Os riscos. Por isso que ele ainda é considerado um procedimento experimental.
Uhum.
E toda a comunidade que trabalha com reconstrução de face está muito atenta a todos esses pacientes que foram transplantados. A gente fala, primeiro 2015, a gente está falando aí de 13 anos, parece que é um período muito longo, mas isso em medicina não é. Então, esses pacientes estão sendo atentamente acompanhados para a gente aprender com a evolução deles e poder oferecer com maior segurança esse procedimento no futuro.
Uhum.
Eu acho que ele vai se tornar rotina como os outros transplantes, mas eu acho que ele ainda está numa fase de estudo e de aprendizado.
E eu gostaria de colocar mais um aspecto, não sei se vale comentar, é claro que diante da urgência de se fazer esse transplante, muitas vezes há dificuldade de respiração, há uma série de problemas, né? Quer dizer, a urgência tamanha que se corre todo esse risco, como a gente tem visto, para poder conseguir obter algum resultado importante para o paciente, uma melhoria para o paciente. Agora, doutor Fábio, e ao se olhar, né, há casos também de rejeição, quer dizer, problemas psicológicos em função da nova face, qualquer, enfim, pode haver consequências também psicológicas?
Sim, esse é um detalhe muito importante. Então, quando a gente fala de implementação do serviço de transplante facial, tem toda a parte técnica que a gente discutiu, que a equipe tem que se habilitar. E quando a gente fala no critério de seleção de paciente, não basta o paciente ter uma deformidade facial que indique o procedimento. Então, todos os grupos têm, tanto no critério de seleção, um acompanhamento psicológico para, de alguma forma, entender se aquele indivíduo sabe pelo que ele vai passar, porque a gente está falando de uma mudança que é, mesmo que exista uma deformidade no pré-operatório, uma mudança de face é uma coisa que tem um impacto importantíssimo para o indivíduo, né?
Uhum.
Então, todos os grupos têm protocolos de acompanhamento do ponto de vista psicológico e psiquiátrico, tanto no preparo pré-operatório do indivíduo, para que ele tenha compreensão e saber por o que ele vai passar, uma cirurgia muito complexa, a mudança total do aspecto da sua face e, posteriormente, todo o tratamento, reabilitação também não é simples. Ele tem que reaprender a mastigar, a deglutir, não é? A ganhar o movimento da face e, além disso, o uso do medicamento da forma mais correta possível para impedir que essa face seja rejeitada.
Uhum.
Então, a pergunta é muito boa e é muito importante esse acompanhamento psicológico desse indivíduo, porque o impacto é muito importante.
Imagino que sim, inclusive essa a Isabelle de Noir, essa francesa que recebeu o primeiro transplante, além da rejeição e de outros problemas que ela teve, ela chegou a relatar depressão. Né? Depressão, falava muito do difícil de olhar para o próprio rosto e se encontrar novamente, de revelar que ela sentia, né, ali na imagem que ela via a doadora, a presença da doadora sempre com ela, porque ela era um misto do rosto dela e dessa outra mulher. Então, imagino a dificuldade também de ter de lidar com essa questão. Agora, doutor Fábio, uma última dúvida. Os imunossupressores, esses medicamentos, eles evoluíram muito ao longo desses anos? Porque essa é a grande chave, ou talvez seja a principal, quando a gente fala de qualquer tipo de transplante, e disso se trata também, o transplante de rosto foi completo de face, como foi esse caso e outros. Eles evoluíram? Eles têm feito com que essa rejeição seja menor ao longo das últimas décadas?
Sim, eles evoluíram e continuam a evoluir. Então, dá um exemplo. Transplante de coração, o primeiro no mundo foi feito em 1968, na África do Sul. O Brasil fez logo depois. Aqui no Hospital das Clínicas, o professor Zerbini fez um transplante em 69.
Uhum.
Só que esses primeiros pacientes, da década de 60 e 70, tiveram evoluções muito ruins. Eles morriam meses após a cirurgia, porque existia dificuldade no diagnóstico da rejeição, não existiam drogas adequadas, né? E por quase 20 anos, o transplante não tinha bom resultado. Eram feitos, mas com resultados ruins. Em 80 apareceu uma droga chamada ciclosporina, que mudou essa evolução. Então, a partir da década de 80, transplante de coração, rim, fígado, começaram a se tornar uma rotina. E hoje, aqui no Brasil, a gente tem um programa excelente de transplantes de órgãos que funciona como um procedimento de rotina.
Uhum.
Né? A tendência com a face, eu acho que será a mesma. Eu acho que já existem alguns protocolos nos Estados Unidos com redução dessas drogas imunossupressoras, que você, de uma certa forma, minimiza esses efeitos colaterais. Então, toda a comunidade acredita que deve continuar investindo nesse tipo de procedimento. Esses pacientes, a gente tem que acompanhar e ver o que está acontecendo para poder depois programar o uso de imunossupressores de uma forma mais direcionada, minimizando esses efeitos colaterais. Mas eu tenho a convicção de que talvez em uma ou duas décadas, com a minimização e o avanço dessas drogas imunossupressoras, a gente vai ficar mais livre para poder indicar esses procedimentos rotineiramente.
Muito bem. Eu conversei com o professor Dr. Fábio de Freitas Busnardo, chefe do Grupo de Tumores Cutâneos da Disciplina de Cirurgia Plástica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. Muito obrigada pelos esclarecimentos prestados aqui sobre o assunto, sobre o tema, professor.
Obrigado a vocês e um bom dia a todos.